tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, gente amiga, ligada na nossa sintonia. Estamos aqui de volta para te fazer companhia e trazer mais um Prosa Rural cheio de informações.
No nosso encontro de hoje, apresentamos uma boa alternativa para quem vive nas cidades. Agricultura urbana na produção de alimentos de qualidade.
Excelente tema! Aliás, produzir alimentos nas cidades é algo que já está acontecendo no Brasil e também em outros países.
Essa é uma forma de aproveitar áreas que antes não eram usadas. A agricultura urbana também evita que novas áreas sejam desmatadas para a produção de alimentos.
Para conversar com Prosa Rural sobre o assunto, trouxemos o pesquisador Alberto Faiden, que está com a jornalista Cristiane Congro, da Embrapa Pantanal de Corumbá, Mato Grosso do Sul.
Um dedo de prosa.
Doutor Alberto, o que significa agricultura urbana?
A agricultura urbana é o aproveitamento de espaços dentro da cidade para a produção de alimentos. Na verdade, não existe apenas uma agricultura urbana. Existem várias formas de agriculturas urbanas, que vão desde o cultivo em pequenos espaços, em vasos, em sacadas de apartamentos, até propriedades maiores e produção de produtos em grande escala nas periferias das cidades. Cada uma tem a sua característica e tem o seu público específico.
Que tipo de agricultura é a mais indicada para a produção nas áreas urbanas?
Como as áreas de produção dentro da cidade estão muito próximas das residências dos demais moradores, o sistema de agricultura convencional não é muito indicado, porque se você usar agrotóxicos, usar adubos químicos, você acaba contaminando o ambiente e pode atingir as vizinhanças. Então, o sistema de agricultura mais indicado para a agricultura urbana são os sistemas agroecológicos. Aqueles que usam insumos naturais que não afetam o meio ambiente e não afetam as pessoas que moram nas vizinhanças da horta.
E o que deve ser levado em conta para escolher a área a ser utilizada para a agricultura urbana?
São basicamente três coisas que devem ser levadas em conta. Em primeiro lugar, a qualidade de água. Normalmente, na cidade, os rios, os córregos costumam ser poluídos, serem contaminados. Então, essa água não pode ser utilizada. Caso ocorra isso, o agricultor urbano é obrigado a utilizar água tratada do sistema de fornecimento de água da cidade, o que pode tornar o processo um pouco caro. Uma outra questão a levar em conta é a qualidade do solo. Em muitas regiões, as áreas disponíveis podem está cheia de entulhos, cheia de mato, com depósitos de lixo. Então, isso precisa ser removido primeiro e deve-se tomar um cuidado para verificar se esse solo não está contaminado. Uma última questão a levar em conta é a questão da insolação. As plantas precisam de luz do sol. Então, não pode ser uma área sombreada por edifícios ou construções. Ela precisa receber o sol na maior parte do dia.
Qualquer pessoa pode produzir alimentos na cidade? É preciso realmente ter uma área?
Vai depender muito do objetivo da produção. Por exemplo, uma pessoa que tem uma sacada no apartamento e que essa sacada receba a luz solar durante todo o dia, pode colocar caixas para a produção de plantas aromáticas, temperos ou condimentos. Numa área pequena, se pode atender a necessidade da família.
Obrigado pela participação, doutor Alberto Faiden. Esperamos que nossos ouvintes também tenham gostado das explicações.
Agora vamos ouvir o lado prático dessa experiência. O produtor Keis Pinheiro Salles trabalha com agricultura urbana há 18 anos, produzindo e vendendo hortaliças na cidade.
Desde novembro de 2006, o senhor Keis está adotando a agricultura urbana agroecológica. Ele nos conta quem costuma comprar seus produtos.
Fala, produtor!
Eu vendo para esses mercados que tem Corumbá, E também as pessoas assim, que vêm aqui dentro da horta, muitas pessoas só preferem o que sai da hora, assim, aquela verdura fresquinha, limpa. Eles veem e eles olham e eles levam aquela verdura fresquinha. São essas pessoas que eu vendo. E eles sabem que eu mesmo não uso veneno, eles sabem que assim, só minha verdura é limpa. Eu não tenho nada só de errado, água é limpa, água ela é tratada, ela é pura, não é nada fora daquele padrão. É uma coisa boa, né? Aquela pessoa que vem de fora comprar sabe que nós plantamos da maior qualidade. Tentamos agradar o freguês para que ele venha sempre voltar e até mesmo só querer comprar.
Obrigada, Sr. Keyes. E agora uma pequena pausa para apreciar a amostra do talento mato-grossense ouvindo a canção Nossa Senhora do Pantanal, de Sandro Nemir e Aurélio Miranda.
Favas contadas.
Nossa Senhora do Pantanal, Virgem Santíssima, Mãe de Jesus, protegei os pescadores e os pantaneiros na procissão de um povo missioneiro, com a sua bênção de amor e paz. Vossos filhos que navegam em águas do rio Paraguai, herdeiros do sonho dos seus ancestrais, do sonho a ponte, da ponte a vitória, e o progresso se faz. Exalto a beleza da mãe natureza sob o céu azul, pobre santuário de riquezas mil, chão do meu Brasil, Mato Grosso do Sul. O meu coração é sul, Mato Grossense. Eu sou pantaneiro, sou corumbaense, devoto de Nossa Senhora do Pantanal. Sou da terra branca, linda Corumbá, nosso cartão postal. Nossa Senhora do Pantanal, Imaculada, rogai por nós. Acolhei todas as preces dos peregrinos, olhai a fauna, a flora e o destino dos que te louvam cada vez mais. Bendita seja sua imagem vinda pelos aguaçais, lá da ribeirinha do rio Paraguai. Bendito é o futuro de paz e esperança deste amor que nos traz.
Muito bom, gostou, né, Ilka?
Claro que eu gostei, Macau. E vamos continuar com o nosso programa, que agora traz uma receita tradicional da região do Pantanal mato-grossense. Quem nos ensina o preparo do peixe a urucum é Juliana Escobar.
Pitacos da Hora.
Primeiro vamos separar os ingredientes. Pegue um tomate picado bem maduro, meia cebola picada, 3 colheres de extrato de tomate, 1 lata de creme de leite sem o soro, 1 lata de leite de coco, 350 gramas de requeijão do tipo catupiry, 300 gramas de mussarela, 100 gramas de queijo parmesão ralado, 600 gramas de filete pintado, peixe típico da região pantaneira. Cebolinha, salsinha e sal a gosto. Agora, atenção para algumas dicas. Primeiro, não esqueça de tirar o soro do creme de leite, porque ele pode estragar o sabor do peixe. E você também pode, se preferir, substituir o filete pintado pelo filé de outro peixe, como o de salmão, por exemplo. Agora, vamos ao modo de preparo. Pegue o tomate, meia cebola, a cebolinha, a salsinha, extrato de tomate, o creme de leite e o leite de coco e bata tudo no liquidificador aos poucos. Se o caldo estiver ficando muito grosso, coloque meio copo de água. Acrescente uma pitada de sal. Depois disso, deixe os filés descansando por um tempo neste molho. Após esse descanso, frite os filés à moda milanesa. Deixe secar bem depois de tirar da fritura. Prepare depois os filés no pirex que possa ir ao forno. Jogue por cima o molho e também o catupiry, a mussarela e o parmesão ralado. Deixe assar por 20 minutos à temperatura de 200 graus. Pronto! O prato vai estar no ponto para ser servido e saboreado.
Maravilha! Para os apreciadores de peixe, fica aí a dica para testar em casa e depois contar pra gente o resultado.
Vamos esperar! Agora, seguindo com a nossa programação, vem aí informações importantes. Vamos falar sobre acidentes de trabalho no meio rural.
Ao pé do ouvido.
O Prosa Rural conversa hoje com Júnia Barreto, diretora do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego. Doutora Júnia, o que caracteriza um acidente de trabalho, especificamente quando falamos de trabalho rural?
Basicamente, que o acidente do trabalho é todo aquele que ocorre durante a atividade de trabalho e que causa prejuízos à saúde do trabalhador. Além disso, as doenças também relacionadas ao trabalho, ou seja, desencadeadas pelo trabalho ou as doenças agravadas pelo trabalho, também são equiparados ao acidente do trabalho. E temos ainda os acidentes de trajeto, que também são acidentes do trabalho, que são aqueles que ocorrem no percurso que o trabalhador faz de sua casa até o trabalho e vice-versa.
Quais são os acidentes mais comuns no campo envolvendo o trabalhador rural?
Os mais comuns são aqueles utilizados, a utilização de máquinas. Então nós temos uma série de acidentes com tratores, como por exemplo capotamento ou tombamento, e com outras máquinas rurais, por exemplo colheitadeiras e assim por diante. Existem muitos acidentes também com ferramentas, principalmente no caso de corte de cana, por exemplo, outros produtos. Existem muitos acidentes que resultam em danos à mão, perna e assim por diante. Outros tipos de acidentes frequentes também são acidentes que são decorrentes de picada de animais peçonhentos. São bastante comuns no campo. Além disso, são frequentes também os casos de intoxicação por substâncias químicas, especialmente agrotóxicos.
No próximo programa você vai saber como esses acidentes podem ser evitados.
É uma pena, mas o nosso encontro está no fim. Nesta edição do Prosa Rural, falamos sobre agricultura urbana na produção de alimentos de qualidade.
Nós e a equipe da Embrapa Pantanal vamos nos despedindo e agradecemos a sua companhia. Qualquer dúvida ou informação já sabe, né? É só ligar.
0800-646-1160.
Vamos repetir.
0800-646-1160.
A ligação é gratuita para chamadas originadas de telefones fixos ou de orelhões.
Para o nosso próximo programa, anote aí o tema que preparamos para você: o trigo na alimentação humana. Até lá!
Tchau!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Kátia Marcicano. Equipe, Nilo Falcão, Juliana Escobar, Cíntia Lima e Márcia Lopo. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Técnica, Adalberto Lima e Rafael Santos. Conteúdo, Embrapa Pantanal.